Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo. Bem-vindos a mais um segmento Recap, onde vocês sabem que aqui está sempre presente as minhas opiniões das notícias mais importantes que aconteceram ao longo da semana. E antes de avançarmos para as ditas opiniões, queria dar aqui uma nota sobre aquilo que aconteceu na quarta-feira, onde me foi impossível ter gravado o episódio por causa da plataforma Anchor. Para quem não sabe, vocês que se calhar que acompanham os episódios diariamente sabem que eu tenho ali um segmento de publicidade que é a plataforma ao qual eu faço upload do meu podcast, ou seja, é uma plataforma que pertence ao Spotify, ou seja, o Spotify é a empresa-mãe que comprou esta plataforma e que disponibiliza de forma gratuita, se assim se pode dizer, a possibilidade das pessoas poderem upar os episódios ou gravar e editar, ainda qual algumas limitações, de forma gratuita, os seus podcasts, os seus episódios, os seus conteúdos. Durante muito tempo, essa foi a plataforma que eu usei para fazer até as gravações dos episódios, etc, etc. Só que depois, com o avançar e com a evolução do próprio podcast, comecei a fazer as coisas de forma externa e somente uso o Anchor já depois de todo o episódio gravado, editado, etc, etc. Eu uso somente o Anchor para então colocar lá o episódio, né, fazer o upload para que ele depois possa fazer o trabalho automático e disponibilizar para todas as plataformas o episódio, ou seja, ele faz de forma automática a distribuição dos episódios. O que aconteceu na quarta-feira foi que a plataforma Anchor simplesmente esteve fora do ar. Só que aqui isto foi tudo muito estranho, não querendo entrar em grandes detalhes porque também não tenho grandes conhecimentos. O que acontece é que o Anchor, quando faz as ditas atualizações, e quem me segue, ou neste caso quem segue a Vertente Tecnológica no Instagram, sabe perfeitamente o stories que eu pus lá, em que eu pus um print da página do Anchor, do aviso que estava lá. O que acontece é que eles, quando fazem atualizações ao próprio site, por norma fazem ao fim de semana, e uns dias antes eles enviam um e-mail daqueles meio que automáticos a avisar os criadores de conteúdo que determinado dia, à tal hora, o site vai estar em baixo para proceder a atualizações, o que vai ser impossível os criadores poderem fazer upload dos seus episódios, ainda que esteja no ar aqueles que já estão agendados. Ou seja, se a pessoa tiver um episódio agendado para sair àquela hora que o site vai estar a sofrer manutenções, está salvaguardado. Não consegue é durante aquela hora conseguir fazer upload do próprio episódio. Só que o que aconteceu é que desta vez não foi nada disso que aconteceu, ou seja, as atualizações que eles fizeram ao site foi durante a semana, em que eu não recebi nenhum comunicado, não recebi nenhum e-mail, não recebi nada, ou seja, simplesmente cheguei a casa do trabalho, sentei-me no computador para fazer a gravação do episódio e simplesmente fui confrontado com aquele banner, com aquela notícia, com aquele aviso no site do Anchor. Ou seja, eu conseguia fazer a gravação do episódio à mesma, conforme eu vos disse há pouco, eu faço as minhas gravações e edições fora do Anchor, ao contrário daquilo que eu fazia no início, só que não me ia adiantar nada, ou seja, ia ter todo o trabalho de escrever um roteiro, pesquisar informações sobre a notícia, fazer a gravação do episódio, editar o episódio, só que depois no fim não ia conseguir fazer nada. Ou seja, podia ter toda a gravação toda preparadinha, só que ia chegar à plataforma, não ia conseguir fazer upload para depois ele fazer a distribuição e colocar no ar. Ou seja, nesse aspecto eu fiquei de mãos e pés atados. Acontece isto, ou seja, eu cheguei a casa por volta das quase 4 horas, fui confrontado com essa informação e o que é certo é que ainda esperei ali umas 2, 3 horas e nada do site voltar ao ar. Ou seja, se ele ainda tivesse ali voltado ali por volta das 6 e tal, ainda conseguia fazer o esforço. Só que ele depois só veio ao ar por volta das 8 e tal, o que já para a minha pessoa tornava-se completamente impossível àquela hora gravar seja o que fosse. Isto porquê? Porque para quem não sabe, sabe e quem é novo neste podcast, eu trabalho numa empresa em que faço um horário desde as 6 da manhã até às 3 da tarde, ou seja, eu tenho que acordar todos os dias às 5 da manhã para ir trabalhar. O que é que acontece? Eu tenho sempre o meu planeamento de chegar a casa por volta das 3 e tal, 4 horas, sentar-me no computador, escrever todo um roteiro, gravar, etc, etc. Porque essa hora ainda mais ou menos consigo fazer as coisas. Agora, como vocês devem imaginar, por volta das 8 da noite, a minha cabeça já nem funciona, estou cheio de sono e já é humanamente impossível gravar seja aquilo que for. E ainda por cima, quando aquilo voltou, não voltou propriamente a 100%, ou seja, eu fui consultando algumas plataformas de podcast e vi que o episódio ainda estava com problemas, ou seja, o Anchor ainda não tinha atualizado bem pelas plataformas um re-upload do próprio episódio. O que acontecia era que quando vocês iam dar play no episódio, dava erro no servidor e por isso, ou seja, aquilo só passado umas horas, ou seja, foi praticamente perto da hora de eu me deitar, é que as coisas minimamente voltaram à normalidade. E posto isto, aconteceu que na quarta-feira simplesmente não tive como lançar nenhum episódio. A única coisa que me foi possível foi através do Instagram da Vertente Tecnológica avisar a quem de direito, a quem acompanha, e assim, e por isso é que eu aconselho a vocês seguirem a Vertente Tecnológica no Instagram, por qualquer alteração que eu faça, ou qualquer aviso, ou qualquer notícia, ou algo do género, é sempre lá que eu coloco primeiro, porque acaba por ser a rede social assim mais visualizações, se assim se pode dizer, tem, onde mais as pessoas costumam estar a par e estar por dentro, e por isso é que eu aconselho a vocês sempre seguirem a Vertente Tecnológica no Instagram, e assim qualquer alteração é sempre lá que eu acabo por postar alguma coisa. E foi o que aconteceu, estava fora do ar, foi lá que eu comuniquei, e pronto, isto só queria deixar esta nota para que vocês realmente estivessem por dentro daquilo que aconteceu, e acredito que houve algumas pessoas que devem ter ficado surpresas na quarta-feira não ter saído ao meio-dia nas plataformas de podcast do episódio, mas foi exatamente isso que aconteceu. Bem, voltando às notícias, tivemos então a notícia de segunda-feira com o fim que está programado por parte da Microsoft sobre o Internet Explorer, para 15 de junho, salvo erro, não quero estar enganado, mas acho que é 15 de junho. Estou a tentar ver aqui nas notas, que isto é tantas datas e tanta coisa que às vezes às páginas tantas uma pessoa se perde, mas penso que acho que é 15 de junho que eu tinha posto, que eu tinha falado, não tenho bem a certeza, mas acho que é 15 de junho. Se não forem, vocês também me corrigem nos comentários. Prontos, o que acontece, já há muito tempo que havia a especulação, não é que havia especulação, ou seja, já há muito tempo que a Microsoft tinha dado a entender às empresas que mais tarde ou mais cedo ela iria dar o fim ao Internet Explorer. A minha única crítica, e principalmente nos serviços públicos aqui em Portugal, é que existem realmente muitos serviços que ainda estão dependentes deste browser. Este browser realmente tem tido os seus problemas ao longo dos anos, conforme eu falei no episódio, tem tido problemas de segurança, tem tido problemas com alguns plugins, com a falta de algumas opções que trazem alguns recursos que são usados nos dias de hoje, e pronto, infelizmente temos muitos serviços públicos que ainda usam esta ferramenta e nem quero imaginar quando realmente a Microsoft deixar de dar suporte a este browser, como é que as coisas vão funcionar. Vai ser realmente assustador, e por isso é que a Microsoft, através do seu site, meio que já está a criar pressão às empresas, às instituições, às organizações, para que se adaptem e que façam a migração quanto antes para o Edge. Eu já vejo que realmente algumas empresas que já estão a começar a fazer essa migração, porque realmente o Internet Explorer nos dias de hoje já é completamente insustentável continuar a usar aquele browser. Para mim, na minha opinião, este browser já devia ter acabado há muito tempo. A minha opinião é que a maioria dos serviços públicos, se não todos, já há muito tempo que deviam ter abandonado esta plataforma, este browser, já deviam ter se atualizado, já deviam ter separado recursos financeiros para apostar na migração, na transição para outras plataformas, para outros browsers, para que realmente não estivessem dependentes de um browser que realmente tem tantas limitações, ainda que ao longo dos anos foi recebendo alguns updates que permitiu um mínimo de utilização, mas para quem realmente usa nos dias de hoje vai concordar comigo que realmente é um browser que já está completamente ultrapassado e que não faz sentido nos dias de hoje este browser existir com tanta oferta que existe no mercado, com tantos recursos, com tanta coisa realmente funcional que este browser já não, de todo não é funcional, nem é totalmente suportável para as coisas que são utilizadas nos dias de hoje. E pronto, esta foi a notícia de segunda-feira. Na terça tivemos então a notícia que já está a ser testado na versão beta do Telegram, no iOS e no macOS, um chamado modo premium, que por aquilo que eu trouxe na notícia e daquilo que eu também pesquisei, ainda traz alguns recursos limitados e por isso é que está na versão beta, ou seja, aquilo que eles propõem, se isso vier a acontecer e tudo indica que sim, ainda é muito limitado, ou seja, a questão dos stickers, a questão dos avatares, ou seja, não é ainda aquilo que seja muito atraente, que faça uma pessoa pagar uma mensalidade ou uma subscrição ou algo do género para ter realmente estes recursos. Se for outros recursos realmente que valham a pena, acho que faz todo o sentido, ou seja, eu já desde há muito tempo que eu sou a favor que toda e qualquer aplicação deve ter sempre presente os dois modos, o modo gratuito e o modo pago, ou seja, no gratuito quem quiser usar pode usar com alguns recursos limitados e levar, por exemplo, com alguma publicidade ou algo do género, e se quiser o modo pago, então paga e subscreve então a um plano para ter direito a conteúdo extra. Mas quando eu digo isto, digo na perspectiva que esses recursos ou esses complementos realmente valham a pena, não é uma coisa assim como eu já vi em muitos aplicativos que aquilo que oferece de extra, ou seja, uma pessoa está a pagar ali uma mensalidade ou uma anuidade e realmente não tem recursos nenhuns. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, por exemplo, a plataforma que eu uso para ouvir os meus podcasts, eu uso o Pocket Cast, que é um aplicativo que dá para usar perfeitamente ele de forma gratuita, e ele tem um plano pago, que é, eu neste caso, que aquilo é uma anuidade, e eu subscrevi ao plano pago só por causa do único recurso que ele tem no modo pago, que na versão gratuita não tem, que é, quando vocês têm no modo pago, vocês conseguem com o Pocket Cast ouvir ele em todo o lado, ou seja, com a mesma conta. Se vocês estiverem no modo gratuito, por exemplo, se vocês estiverem a fazer login, imaginemos no vosso smartphone, se vocês tentarem aceder ao Pocket Cast, por exemplo, no computador, já não conseguem. No entanto, com o serviço pago, vocês já conseguem. E é só por causa disso que aliás, é o único recurso assim palpável que o Pocket Cast tem na sua versão paga. Porque, de resto, ele está cheio de recursos no modo gratuito que não traz nada a mais na questão paga. E, no entanto, eu pago para ajudar o desenvolvedor, porque ele realmente traz sempre grandes recursos, ou seja, ao mesmo tempo estou a ajudá-lo e ao mesmo tempo também estou a pagar por causa daquele extra de poder usar o Pocket Cast, por exemplo, no Windows, poder usar no macOS ou algo do género, ou seja, consigo usar ele em todo o lado, e é somente por causa disso que eu pago, por causa dessas duas situações, porque não existe diferença nenhuma praticamente da versão gratuita para a versão paga. E quem fala neste exemplo fala em tantos outros que eu já vi acontecer ao longo destes anos, realmente às vezes cobram um balúrdio em mensalidade ou pelo uma anuidade, que a nível de recursos entre a versão gratuita e a versão paga é zero, e por isso, nesse sentido, a mim não faz sentido nenhum esses casos existirem. Agora, quando realmente há grandes alterações, eu sou completamente a favor que as aplicações tenham as duas vertentes, a vertente gratuita e a vertente paga. Neste caso, o Telegram, como o WhatsApp, que o WhatsApp já se fala há montes de anos que poderá vir a acontecer, acho que é uma questão de tempo, a empresa Meta, que é o Facebook, poder implementar um recurso pago. Foi aquilo que eu vos disse na notícia, não faz sentido nenhum, ou é inviável os mensageiros de hoje, seja eles Telegram, WhatsApp ou algo do género, continuarem a ser gratuitos, porque existem desenvolvedores por trás, existe todo um planeamento, existe servidores, existe tudo e mais alguma coisa que precisa de ser pago, ou seja, é inviável estes projetos serem gratuitos, não faz sentido nenhum, ou seja, é inviável, não é sustentável. Então era uma questão de tempo estes mensageiros arranjarem uma fonte de rendimento. Neste caso, ou eles tinham duas hipóteses: ou colocavam publicidade, que era o que, por exemplo, já se fala há muito tempo que poderá vir a acontecer com o WhatsApp, ou então criar estes modos, que eu, para mim, acho até mais interessante. Agora, não se pode é ficar por esta questão dos stickers ou dos adesivos ou do, como eles falavam lá, que é, agora não me estou a lembrar, ou os emojis, que era, acho que era isso que eles também estavam a falar, ou seja, pagar uma subscrição para poder usar no chat de conversação emojis ou stickers ou algo do género. Quer dizer, eu pelo menos não pago, não sei quanto a vocês, mas eu não pagaria para poder usar esse tipo de situação. Agora, se forem coisas que realmente tragam grandes alterações na vida do utilizador, da vida do usuário, acho que sim, faz todo o sentido, e isso depois só reforça o empenho dos desenvolvedores sobre as suas aplicações e tornarem elas mais interessantes. No dia de ontem tivemos então um assunto bastante polémico, que é a questão das comissões bancárias, sobre a pesquisa que o site da DEC Proteste fez, uma análise dos últimos 10 anos em que as comissões bancárias subiram 163% sobre os cartões de débito, e para mim sinceramente não foi novidade nenhuma. A mim, no que diz respeito, a novidade passa, conforme eu deixei em nota no episódio, é a iliteracia do povo, do povo português, a iliteracia financeira, em se acomodar a estas questões, em que veem que os bancos tradicionais, mesmo com a concorrência, não alteraram os seus comportamentos, continuam a cobrar por tudo e mais alguma coisa. É a taxa de ter conta aberta, é a taxa de cartões de débito e cartões de crédito, é anuidades, é a taxa de operações, é a taxa disto, é a taxa daquilo, e as pessoas vão se acomodando e não fazem nada, quando ainda por cima hoje em dia já existem alternativas, existem já hoje contas digitais que têm comissões realmente zero, por causa delas serem digitais. Olha, por exemplo, nomeadamente o Moi, que pertence à Caixa Agrícola, que é um banco 100% digital, que não tem um balcão onde vocês possam se deslocar para obter apoio. Eles, ou é por contacto telefónico, ou é por e-mail e pouco mais. E eles, salvo erro, também têm WhatsApp. Mas não tem mais nada, porque simplesmente é um banco 100% digital. E por causa disso mesmo, tem uma série de benefícios. Que, por exemplo, eu não vi mais nenhum banco em Portugal ter esse benefício. Vou dar um exemplo muito claro. Eles oferecem a quem é dono da conta 40 transferências gratuitas imediatas por mês. Ou seja, qualquer conta que vocês tenham, se vocês quiserem assinar a transferência imediata, que é vocês fazem agora a transferência e a pessoa que vocês, a quem estão a transferir o dinheiro, receber o dinheiro na hora, independentemente se é uma conta igual ou diferente, chama-se transferência imediata. E essa operação, em qualquer banco hoje em dia, por vocês quererem acionar essa modalidade de transferência imediata, cobram-vos uma taxa, e digo-vos já que não é uma taxa barata. O Moi oferece 40 transferências imediatas por mês, e isso é um grande benefício que já por si só já é uma coisa que já está muito à frente da concorrência. E por isso é que eu digo, quando vocês têm estas alternativas, com bancos 100% digitais, com comissões, taxas zero, em que não vos cobra nada, e vocês ainda serem clientes de banco que, entre aspas, colocam-vos a mão no bolso e cobram por tudo e mais alguma coisa, e a pessoa simplesmente acomoda-se a essa realidade sem literalmente fazer nada, em deixa o tempo avançar, mas passa o tempo a queixar-se. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E esta análise ou esta investigação que a DEC Proteste fez é realmente assustadora, ver que com o passar dos anos os bancos têm aumentado cada vez mais as comissões, as taxas, e vejo as pessoas em fóruns, as pessoas, por exemplo, no trabalho ou num grupo de amigos ou algo do género, constantemente a queixarem-se, mas quando depois a pessoa confronta, olha, mas já fizeste alguma coisa para mudar isso, e a pessoa, ah, não, quer dizer, e a pessoa fica de boca aberta. Quer dizer, para se queixar são as primeiras da fila a queixarem-se da realidade, que o banco é um ladrão, que o banco é isto, que o banco é assado, que é cozido, mas depois na hora de fazer alguma coisa não fazem nada. Quer dizer, não faz sentido nenhum. E por isso é que eu vos trouxe esta notícia, meio que um alerta, para que vocês possam ter uma noção, nos últimos 10 anos, o que é que as instituições bancárias têm feito, nomeadamente em Portugal, e o meu apelo é que realmente vocês possam fazer algo para isso. Vou-vos dar o meu caso muito, muito concreto. Eu fui durante anos a fio cliente do BPI. e o banco BPI, durante muito tempo, há uns bons anos atrás, praticamente não cobrava nada, e aquilo que cobrava era um valor simbólico, mas quando eu fechei a conta com eles, eles já estavam a cobrar-me taxas absurdas por anuidades e por ter conta aberta. E depois também fizeram uma série de disparates que a mim foi uma gota d'água e fechei a conta. Atualmente sou proprietário de duas contas. A Active Bank, que apesar de se apelar como um banco digital, eles também não se autoproclamam 100% digitais porque têm balcões, ou seja, é uma subsidiária, que se assim se pode dizer, no Millennium BCP, ou seja, a empresa-mãe é o Millennium BCP, mas no entanto, grande parte das suas operações é de forma digital, mas ainda assim eles têm alguns bancos em Portugal, ou neste caso alguns balcões em Portugal, em que vocês podem se deslocar para tratar seja daquilo que for. E essa é a minha conta principal. E depois tenho uma segunda conta, que é sinceramente onde eu faço as minhas maiores movimentações, que é a conta Moi, que pertence à Caixa Agrícola, onde realmente ali tem tudo comissões zero. Que eu tenho memória, eu já sou cliente Moi há pelo menos um ano e tal, quase dois, se é que já não é há dois anos, e até hoje não tenho memória de uma única taxa que o Moi tenha-me cobrado. Aliás, posso-vos dizer com 100% de certeza que o Moi até hoje não me cobrou nenhum tipo de taxa, não me cobrou anuidades, não me cobrou, eu tenho às vezes algumas coisas que caem lá como débito, coisas do exterior, ou seja, vindas seja da comunidade europeia ou fora da comunidade europeia, por exemplo, a subscrição do YouTube Premium, como vocês sabem, o YouTube pertence à Google e a Google é uma empresa americana, sediada na América, obviamente, em que eu, por exemplo, tenho o YouTube Premium, que é uma subscrição, e se eu colocar, como já coloquei algumas vezes, a anuidade a ser cobrada, neste caso a mensalidade a ser cobrada lá, o Moi nunca me cobrou um único centavo pelas mensalidades do YouTube. E por isso tenho uma série de coisas, de operações, de mensalidades, de subscrições, de transações que eu já fiz, mesmo até os meus investimentos são todas operadas também a partir do Moi, e até hoje não cobraram um único cêntimo. E por isso é que eu vos trouxe esta notícia, para vos mostrar a realidade daquilo que tem sido a saúde financeira do povo português nos últimos 10 anos, e volto a apelar que realmente vocês possam fazer algo para essa realidade ser diferente. Bem, estas foram as notícias desta semana, foram as minhas opiniões mais verdadeiras, mais sinceras possíveis, e não quero alongar muito mais, que o episódio já vai longo. Espero que vocês realmente estejam bem, e tudo dito e posto, finalizo aqui o episódio de hoje e a gente vê-se segunda-feira, se Deus quiser, se tudo correr bem, para o episódio de segunda-feira com mais uma notícia, com mais as últimas novidades daquilo que estiver a acontecer no mundo tecnológico. Beijos e abraços e até segunda-feira. Ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.